Note-se que a importância questionada é para os padrões brasileiros, inclusive, ínfima, para não dizer desprezível. A consequência da influência do poder econômico nas eleições em nosso país e a resultante da pressão política exercida pelos executivos em todas as esferas do poder é o renascimento do velho lema que orientava as eleições a bico de pena. Características do desvirtuamento do sistema eleitoral durante a velha República. Seu enunciado era muito claro e objetivo. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Um exemplo ilustrativo foi divulgado este mês na edição de 4 do Corrente do jornal O Globo, em matéria cujo título dispensa inclusive comentários. Aos aliados, a matéria do Globo, aos aliados, o dinheiro das emendas. O conteúdo mostra que para os três partidos da base de sustentação do governo foram empenhados R$ 83.600.000 das emendas relativas às subvenções parlamentares. E para os três partidos da oposição, apenas 11,2 milhões. Em termos relativos, foram pagos para os quatro partidos aliados R$ 50.100.000 e para os oposicionistas, R$ 9 milhões. O festival de publicidade sustentado por verbas públicas, tanto na União e nos estados, quanto nos principais municípios, é outro dos elementos de pressão que se tornaram rotina na prática política entre nós. Além da propaganda aberrante e torrencial, que em muitos casos chega a ser culto à personalidade, a concessão de incentivos e isenções tornou-se outro fator de cooptação para o grupo de privilegiados que transformaram o serviço de utilidade pública, como são a radiodifusão e a televisão, num instrumento a serviço do poder. A falta de limites para a atuação do poder extravasa a questão econômica para situar-se até mesmo na esfera penal, de que são prova os assassinatos dos prefeitos de Campinas e Santo André, em São Paulo, até hoje não elucidados. Aqui mesmo no Senado somos testemunha da falta de limite do conluio entre o poder político e os interesses econômicos. A edição do dia 6 do Corrente da Folha de São Paulo divulgou a seguinte manchete: bancos ajudam Planalto a fazer lobby por Petrobras. O lead da matéria, inclusive, dispensa a leitura do próprio conteúdo, senador Monsanto. Diz o seguinte: instituições pressionam a oposição no Senado a não votar contra a capitalização. E em seguida diz: bancos são acionados a pedido de assessores de Lula e da estatal, diante de risco de prejuízo com atraso em projeto. Isso às vésperas da votação do projeto de capitalização da Petrobras aqui no Senado Federal. Nenhum exemplo da falta de limite no uso imoderado e abusivo do poder pode ser mais ostensivo e mais impudente do que o do chefe do governo, que, desafiando o poder judiciário, viola a lei e insiste em fazê-lo reiteradamente, a ponto de merecer sucessivas multas do Tribunal Superior Eleitoral, como se sua autoridade pudesse sobrepor-se à inviolabilidade dos demais poderes do Estado. Vivemos num Estado de direito democrático, mas os sucessivos abusos de autoridade que se generalizam parecem sobrepor-se a todas as regras e limites impostos pela Constituição, pelas leis e pela convivência e pela conveniência, pelo bom senso e pelos limites éticos que a vida pública nos impõe. Corremos o risco de voltar no tempo pela tolerância com o absolutismo que, como se vivêssemos na época em que a sucessão do poder se fazia por hereditariedade.
Eu pediria permissão, nós vamos encerraria 18h30, prorrogaremos mais por uma hora para que todos os oradores possam usar da palavra. Vossa Excelência, continue na tribuna.
Estou concluindo, senador Monsanto, para dizer que esses quase 8 anos de mandato me convenceram de que é cada vez maior a influência do poder econômico na política, que a subordina e se sobrepõe às instituições do Estado. Essa é a principal fonte do crescente autoritarismo que se enraiza em nosso país, travestido de poder político que desqualifica o regime democrático, dobra a lei a seus mesquinhos interesses e afronta o Estado de Direito brasileiro. Precisamos mudar esse estado de coisas, a fim de desatrelar a política dessa sujeição nociva, para que a sociedade brasileira viva dignamente e o Estado cumpra com equilíbrio e moderação o mais elementar de seus direitos, qual seja o de submeter-se às leis e às conveniências do país. Senador Paim, que me pede uma parte há muito tempo, concedo-lhe com muito prazer.
Senador Geraldo Mesquita Júnior, eu cumprimento Vossa Excelência pela reflexão que faz sobre a força do poder econômico nas eleições, não só aqui no Brasil, mas a reflexão nesse momento é aqui no Brasil. E Vossa Excelência, eu acho que foi até muito tolerante quando no início coloca que uma eleição para o Senado se fala em torno de R$1 milhão. Ora, o que eu ouço, que não ficará nos estados considerados mais de uma população mais avançada, em quantidade, né? Não em qualidade, não é essa questão, não passará de R$5 a R$10 milhões por senador. A minha última eleição ao Senado, no Rio Grande do Sul, o gasto da campanha foi R$250 mil. Eu sei que o seu foi bem menor no seu estado, mas eu estou efetivamente, eu não diria assustado, mas preocupado com o volume de dinheiro que está sendo jogado agora no período ainda pré-campanha eleitoral, que com certeza não será menor do que R$3 milhões a R$10 milhões por cada senador. Quem investe 3, 5, 10 milhões num senador não tem Papai Noel, né? Como disse alguém já. Vai esperar retorno. Por isso que eu pego a sua reflexão para que aquilo que estamos ouvindo nesse momento, que é o eleitor brasileiro, olhe cada candidato para ver se esse candidato virá para cá para defender coisas que eu chamo da alma, do coração, do sentimento, da construção de uma sociedade efetivamente mais justa. Olhe nos olhos de cada candidato, não no volume da sua campanha, mas naquilo que ele foi durante a sua vida, o que ele é e o que ele pode apontar para o amanhã. Então, a sua reflexão me ajuda nesse momento para que eu fale com o eleitorado brasileiro. Não pode eleger aquele que tem mais propaganda, que mais investiu num programa considerado mais marqueteiro, mais poderoso. Mas pense bem se aquele homem, se aquela mulher virá para cá, seja Senado, seja Câmara, para defender, de fato, coisas que vêm do coração. Deixa eu dizer uma frase para o senhor, eu vou concluir. Tem um procurador aposentado no Rio Grande do Sul que ele me ligou e me disse a seguinte frase: senador Paim, eu quero lhe dizer que eu estarei com o senhor, porque chegou na hora de eu cuidar da minha alma, por isso eu estarei com o senhor em 2010. Eu digo isso porque eu acho bonito isso, que seja para mim e para qualquer outro candidato a cargo de deputado estadual, federal, governador, presidente da República ou a presidente, olhe muito isso, para ver se aqueles que se movem a participar da política somente com viés econômico ou aqueles que querem participar porque têm compromisso de alma e de coração com o povo brasileiro, principalmente os que mais precisam e não só os mais ricos, porque os mais ricos, a continuar assim, é que serão ampla maioria na Câmara e também no Senado. Meus cumprimentos a você.
Senador Paim, agradeço muito, mas quero lembrar a Vossa Excelência que essa tarefa não cabe tão somente ao eleitorado brasileiro. A ele é uma tarefa fundamental. Enquanto não mudarmos a legislação no sentido de coibir essa farra de dinheiro em processo eleitoral brasileiro, isso vai num crescendo que vai... Olha, eu costumo dizer, se nós não mudarmos essa realidade mudará a nós. ela terá o poder de mudar Cristóvão Buarque, Paim, Geraldo, Mão Santa, seja lá quem for, por mais íntegros que sejamos. Mas ela terá o condão de mudar. Eu vou dar um exemplo claro aqui, de como a coisa não depende só do eleitor, porque até para chegar a registrar uma candidatura, senador Buarque, hoje em dia, no meu estado aconteceu um fato, com o meu partido. Tínhamos lá um rapaz, Rodrigo Pinto, candidato ao governo, ou pré-candidato ao governo. Como ele não conseguiu demonstrar cabalmente que poderia reunir, pelo menos, como foi dito a ele, pelo menos 3 milhões e meio de reais para a campanha ao governo do estado, retiraram a candidatura dele. Quer dizer, ele foi impedido de ter a candidatura e de registrar a candidatura, pai, por uma questão financeira e econômica. Entende? Então, isso que você está dizendo é uma verdade. O eleitor precisa estar de olho naquele, como você disse, que fala com a alma. Agora, a legislação permite, hoje em dia, que um bom candidato que fale com a alma, inclusive, seja impedido de registrar sua candidatura porque não tem o volume de recursos hoje necessário para pagar uma agência de publicidade, para pagar isso e aquilo que uma campanha hoje requer e exige. Senador Buarque, sem abusar da paciência da presidência, concedo rapidamente uma parte a Vossa Excelência.
Tá bom, eu vou... Tem o maior interesse em ser rápido, porque eu quero falar logo depois.
Mas exatamente por isso.
E tem uma reunião...
Não, rápido por mim, não horas. Por Vossa Excelência.
Mas eu não poderia deixar de dar um comentário, inclusive continuando o do que o senador Paim fez. Não há dúvida que, por trás daquilo que o senhor chamou a farra de dinheiro da política, vem uma ressaca na democracia. Não há dúvida. Teve farra na política, tem ressaca na democracia. Ou a gente descobre uma maneira de fazer com que a política não seja uma farra, ou a gente não constrói uma democracia saudável. E hoje não está saudável essa quantidade de dinheiro que se gasta em campanhas. O senador Paim tem razão. O senhor foi muito modesto ao colocar esse valor como os recursos necessários para uma campanha ao Senado. Até porque não é só o que gasta o senador na sua campanha, é uma quantidade de gastos que tem que fazer com os seus candidatos a deputado federal, a deputados distrital, aqui no caso, ou estadual. E isso não é correto do ponto de vista democrático. E a gente não vai acabar essa farra enquanto não mudar o sistema, por exemplo, de financiamento. As pessoas dizem, mas vamos financiar com recursos públicos uma campanha, a gente não financia a justiça eleitoral? Alguém imagina a justiça eleitoral paga com contribuição privada? Não. Então, como é que imagina que a base do que a justiça vai fiscalizar seja financiado privadamente? Tem que ser financiamento por parte da sociedade. Agora, eu não defendo financiamento público com os gastos atuais. 150 milhões, como o senhor disse, que foi gasto na eleição passada para presidente, isso daí, eu não justifico recursos públicos para isso. Agora, por que não baixar de 150, vamos supor, para 10 ou 5? Basta acabar com esse marketing imenso, basta acabar com esse desperdício que há. Basta fazer campanhas austeras que não vai precisar. E se todos forem austeros, não tem nenhum problema de dizer que uns são mais ou menos que outros. A gente tem que baixar os custos da campanha e limitar as contribuições para cada candidato. E que esses recursos, para que o processo seja democrático, realmente venha da sociedade. E como vem da sociedade a justiça eleitoral, venha também as campanhas eleitorais, porque os dois juntos é que funcionam. Um só lado não funciona. Então, o seu discurso é corretíssimo. E eu só queria dizer que nós podemos garantir que vamos lutar se voltarmos aqui, pai e eu. Agora, garantir que vamos conseguir, não dá para a gente garantir. Porque o senhor mesmo disse que alguns acharam que essa era uma proposta romântica. E aqui não se costuma votar em românticos, embora sejam eles que mudam a face da...
É verdade, eu agradeço.
Ficou faltando apenas a palavra da sociedade, a face da sociedade.
Muito obrigado. Eu agradeço ao senador Paim, ao senador Cristóvão e, sobretudo, a tolerância do presidente Mão Santa, que é tão generoso com todos nós. Obrigado.